Alguém já achou sua arte cara? Você já teve conflito com algum cliente e ficou sem saber como resolver, o que dizer? Como é que você pode abordar novos clientes e vender o seu serviço, a sua arte, sem ser chato? Eu sou a Gabriela Antônia Rosa e na sala 1604 eu vou conversar com a Pri Souza, a falada Pri do atendimento.
Sou eu.
Ela trabalha na Revo atendendo vocês, queridos alunos, e hoje ela vai ensinar a gente a lidar com os BOs do atendimento. Seja bem-vinda, Pri, a mais uma sala 1604.
Obrigada, estou aqui de novo.
Yes, faz o quê? Um mês mais ou menos que você participou de um episódio, né?
Isso.
E agora bora pra mais um, que eu acho que esse vai ser sucesso. Quem é que nunca teve um probleminha com clientes aqui, né?
Ninguém. Tipo isso,
um total de zero pessoas. Pra gente começar o papo, Pri, eu queria que você tentasse elaborar, assim, qual você acha que são as maiores dificuldades que você enxerga para as pessoas terem tantos problemas de conversa com clientes, assim, tipo, por que você acha que isso acontece? É uma questão de ruído na comunicação? É uma questão de não saber falar as coisas? O que você enxerga que pode ser uma questão para tantas pessoas?
Eu acho que, às vezes, é a vergonha mesmo, a timidez de ter medo de ser chato, ter medo de não saber cobrar, ter medo de não saber falar, ter medo da reação do outro. Eu acho que isso é um dos maiores problemas de comunicação no geral, né? Você não sabe como o outro vai reagir, então você fica com medo do que falar.
Uhum.
E eu acho que na questão dos artistas, principalmente, porque foi criado um estereótipo do artista recluso e calado e introspectivo.
E sem saber falar com os outros.
Isso. E aí eu acho que no meio artístico a maior dificuldade é essa.
Essa introspecção e não ter contato humano, né, gente? É difícil mesmo. A gente tem que aprender. A gente tem que conversar com os outros pra melhorar isso, né? Tipo, é igual todas as outras habilidades. Comunicação também dá pra desenvolver, né? A gente já falou isso inúmeras vezes nessa sala.
E é uma coisa também que é uma cultura. Eu acho que as pessoas, elas acham que a comunicação, ela é natural. E não, a comunicação, ela também é algo que se aprende. Você aprende a forma de falar com determinado público. O advogado, ele não nasceu falando com aquela linguagem jurídica do mesmo jeito que você não nasceu sabendo como falar uma linguagem comercial, né?
Assim. Uhum.
Então, a comunicação, de uma forma geral, ela pode ser aprendida. Você tem ferramentas que você pode usar para aprender como se comunicar de uma forma mais eficaz.
É, eu acho que, nossa, faz total sentido isso, porque eu vejo, assim, de questões de comunicação que às vezes a gente tem que resolver, mandar um e-mail específico para alguém, sabe? Eu percebo que isso é uma das questões que gera mais conflito, porque a questão é, você tem mil formas de dizer a mesma coisa, né? Isso é até um ditado, você tem mil formas de dizer a mesma coisa, mas quando a gente tá falando de atendimento ao cliente, você tem que procurar a forma que você consiga dizer tudo aquilo que você precisa dizer, sejam coisas boas ou coisas ruins, e que o cliente entenda aquilo que você tá falando também, e não se sinta ofendido, né? Você não machuque outra pessoa, mesmo que você não queira. Então, acho que uma das coisas que tá dentro disso, e é algo que pesa muito, é que às vezes, porque a gente se comunica muito por texto hoje em dia, né? É muito.
Sim,
a gente não faz tantas ligações. Você até faz bem mais ligações do que eu.
E ainda assim, que a gente se comunica muito mais por texto, porque mesmo na ligação você precisa enviar um link pra pessoa.
Uhum.
Então, no final das contas, você conversou por ligação, mas o atendimento termina
sempre,
por texto.
Sempre tem texto, né? Não tem como fazer a 100%. Por voz. Em algum momento vai ter que ter uma etapa de texto. E seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, de qualquer forma, vai ter essa troca de mensagens. E uma característica do texto é que normalmente ele é mais cru e ele é mais duro. É por isso que vocês veem direto as pessoas discutindo no Facebook, nos comentários, no Twitter e tal, porque é muito fácil você interpretar uma frase errada só por texto. Porque a pessoa pode ter dito aquilo de trocentas maneiras diferentes, tipo, com a voz dela, né? Mas quando você bota no texto, aquilo fica uma coisa meio, tipo, talvez às vezes muito direta, talvez às vezes até meio grossa. Uhum. Então, porque a linguagem escrita pode ser mais dura ou mais formal, como que a gente pode fazer, e essa é uma dica que eu quero que você dê pra galera aí, pra mim também, como que a gente pode fazer pra aliviar isso, né? Como se comunicar com as pessoas sem parecer grossa, porque o texto tem essa característica.
Eu acho que, assim, a primeira coisa a fazer é você identificar a linguagem da pessoa que você tá falando. Se você consegue identificar a voz dela, a maneira como ela fala normalmente, você consegue meio que espelhar, uhum. e isso traz mais proximidade, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu não vou chegar para um adolescente de 12, 13 anos que tá querendo aprender arte, por exemplo, aqui no atendimento da Rivo, e dizer, excelentíssimo senhor Guilherme, entende?
Sim.
Eu vou ter que usar uma linguagem mais adequada. Agora, se o pai desse adolescente chega aqui para conversar comigo, eu não posso também chegar, e aí, beleza, tal. Não, eu tenho que usar uma linguagem um pouquinho mais formal. E por mais que, assim, eu acho muito engraçado que eu sempre me identifico, oi, aqui é a Pri, eu não digo o meu nome. E aí a pessoa diz assim, oi Priscila, tudo bem? Aí eu, tá, essa pessoa ela vai se identificar, vai conversar com uma forma mais formal, então eu vou falar de uma forma mais formal. Agora se digo, oi, eu sou a Pri, tudo bem e tal, e a pessoa, ah, eu sou a Carol. Aí olha, ela usou um apelido, ela não usou o nome dela, ela usou um apelido assim como eu. Então eu posso usar uma linguagem mais informal com ela também. Então eu acho que o primeiro passo da comunicação, assim, é você identificar qual é a linguagem da pessoa para você falar o mais próximo possível do que ela vai entender. Porque não vai adiantar de nada eu usar uma gíria que uma pessoa não conhece, e também não vai adiantar de nada eu falar muito formal de uma forma que não seja acessível para uma pessoa que já fala mais gírias, assim.
Uhum. Então, acho que primeira dica muito importante, saiba com quem você está falando.
Saiba com quem você está falando. Se você não souber, por exemplo, a pessoa chegou para você, oi. Aí você vai responder como? Oi, tudo bem? É uma coisa geral, né? Oi, tudo bem? Aí a pessoa vai responder tudo ou vai dizer o que ela quer. Ou no caso aqui do atendimento, eu digo, oi, tudo bem? Aqui é a Pri, como eu posso te ajudar?
Uhum.
E aí eu tô, tipo, fazendo uma pergunta que vai me forçar ela a me responder de alguma forma, uhum. pra eu identificar qual a linguagem que eu vou usar durante o restante da conversa.
Uhum.
E aí chega um outro ponto também que é importante. A maioria das pessoas que trabalha com atendimento ao cliente já tem mensagens prontas para responder.
Uhum.
E aí, mesmo os artistas, eu vejo, por exemplo, muitos artistas que a gente tem o WhatsApp aqui na Revo, quando eu vou entrar em contato, eu recebo uma mensagem comercial, tipo, oi, você está falando com o fulano design e artes comerciais.
Uhum.
E aí já tem aquela mensagem formal.
Uhum.
E eu acho que outra dica também que eu posso dar é que quando você começa a conversar com a pessoa, tenta adaptar esse modelo de mensagem que você já tem, esse modelo de resposta que você já tem, para aquilo que a pessoa te perguntou. Então, tenta adaptar o máximo de coisas para ficar mais pessoal, para você conseguir ter uma comunicação eficaz, para a pessoa não pensar que ela tá falando com um robô, por exemplo.
Porque acontece muito, né? Às vezes, mesmo a gente fazendo um atendimento humanizado, as pessoas mandam inbox, assim, achando que estão falando com um robô, tipo, certeza, né?
Uhum.
Eu acho muito engraçado. Magalu deixou todo mundo mal acostumado com essa história de um robô no WhatsApp. Tá vendo, Luísa Trajano, que você fez?
Às vezes a Magalu fala, assim, de uma forma mais humanizada do que algumas mensagens que a gente recebe de atendimento.
Isso é muito bom. Você pode medir isso, querido ouvinte. Bota a Lu do Magalu como seu parâmetro. Estou sendo mais atencioso e simpático que a Lu, então sou humano. Estou sendo menos, então sou robô. Eu acho que é um excelente critério.
É porque pensa o seguinte, chegou, você recebe a mensagem do Magalu. Piscou, chegou. Eu vim avisar que o produto estava chegando, mas ele já chegou. Aí pronto, isso aí é a mensagem do Magalu no WhatsApp quando você recebe um produto. Aí você vai, envia um produto pra pessoa, né? Por exemplo, você envia um print pra pessoa, aí você elabora um e-mail pra ela, é uma pessoa física, não é uma empresa, é uma pessoa jovem. Você vai elaborar um e-mail como? Olá, tudo bem? O seu produto já foi entregue. O código de rastreio é tal.
Prezado.
Prezado cliente. Logo assim, prezado cliente, não usa nem o nome da pessoa.
Uhum.
Aí você distancia o cliente, tipo, nossa, que estranho. Não colocou nem o meu nome.
A gente tá falando agora há pouco do lance da pessoa mandar só oi, né? Isso é quase que um lugar comum dos ilustradores e artistas 3D. Eles sempre reclamam disso. Eu vejo direto no Twitter a galera falando, meu, quando a pessoa me manda inbox falando só oi, tudo bem, eu nem respondo. Fala logo o que você quer. Eu acho que, bom, a gente na Revo não tem, né, opção nem no Instagram, quando eu respondo, o Ali responde, nem você, né, Pri, no WhatsApp. Se a pessoa fala oi, tudo bem, a gente não tem a possibilidade de não responder a pessoa. Né?
Se a pessoa apagar a mensagem, eu ainda respondo. A mensagem foi apagada, aí eu ainda mando assim, oi, tudo bem, como eu posso te ajudar?
Desistiu nada, volta aqui. Eu acho que isso é um... é uma coisa que é de se pensar, assim, óbvio que cada pessoa vai lidar com essa situação, situações análogas das maneiras como achar mais pertinente, mas às vezes as pessoas só não perceberam que elas podem introduzir e ir direto ao ponto, né? Tipo, às vezes elas acham que tem que esperar você responder um oi, tudo bem, pra ver se a mensagem chegou, pra ver se você quer falar com ela, sabe? E aí depois, se você der a abertura, ela diz realmente o que ela quer. Então eu diria que nem 100, não é 100% das vezes que essas pessoas vão ser inconvenientes ou tal, elas só estão, como a Pri falou no começo, com essa expectativa de não saber como você vai reagir a uma mensagem, né?
Às vezes é pra saber se vai ser respondido por um robô, às vezes é pra saber se você tá ocupado naquele momento. E aí, tipo, ah, não vou incomodar, vou mandar só um oi aqui, quando me responder, aí eu pergunto.
É, às vezes tem muita... Eu tenho muito essa sensação, às vezes, quando eu vou convidar artistas pra gravar podcast, ou pra fazer live, alguma coisa assim, eu fico, tipo, nossa, mas eu vou chegar no inbox da pessoa do nada, falando, tipo, oi, tudo bem, quer fazer uma live? Tipo, sabe, eu fico meio assim de mandar tudo de uma vez, e eu já fiz isso 500 vezes, então é normal que pessoas que não têm esse contato direto, específico, com pessoas que elas não conhecem, também não se sintam numa vontade de chegar perguntando uma vez, né? Acho que é uma situação aí que é normal. É normal. Por mais que a gente prefira que as pessoas sejam diretas ao ponto de, tipo, me fala logo o que você quer, às vezes tem outras coisas, né? Não é só porque a pessoa tá te enrolando ou querendo gastar teu tempo.
É, por exemplo, quando eu envio mensagens aqui na Revo pra oferecer algum curso novo ou pra falar sobre evento ou pra falar sobre alguma outra coisa, eu envio a mensagem, geralmente eu mando só as informações mais importantes. Oi, tudo bem? Aqui sou eu, a Pri, do atendimento da Revo. Eu tô aqui pra te contar que vai acontecer a abertura da lojinha da Revo no dia tal.
Dia 10. Dia 10.
Ó, dia 10 de maio, abertura da lojinha da Revo. E se você quiser mais informações, me chama aqui que eu te falo o que vai acontecer. E aí, geralmente, eu faço assim, envio um link, se a pessoa quiser ir direto no link. Tem gente que não quer conversar, quer ir direto no site, quer procurar sozinha. E tem gente que não, tem gente que vai fazer... milhões de perguntas depois daquilo, daquelas informações básicas que você enviou. Então, assim, se você tá enviando, é você quem tá oferecendo alguma coisa, no caso, você tá oferecendo o teu produto para aquela lista de e-mail que você conseguiu captar, ou se você tá oferecendo o teu produto para uma pessoa que se interessou e que te chamou no WhatsApp ou em algum outro aplicativo, eu acho que a forma mais legal de você oferecer o teu produto é assim. Você dá as informações básicas ali, você mostra pra ele o que você tem a oferecer, e tipo, olha, se você quiser mais informações, me chama aqui que eu te explico mais. Se você quiser fazer um orçamento, no caso se for uma arte, se você faz commission ou alguma coisa assim, olha, se você quiser fazer um orçamento, tô à disposição, você me chama aqui, avisa pra pessoa qual o horário que você pode responder a ela, se for o caso, e faz dessa forma. Eu acho que fica chato se você... escreve uma mensagem gigantesca com todas as informações, com todo o catálogo de prints de produtos que você tem, se a pessoa não pediu, se a pessoa só, tipo, tô interessado em saber mais, você coloca umas informações básicas e o que mais você quer saber? E vai respondendo ela aos poucos.
Sim, é porque é um desenvolvimento de uma relação, né? Você tá desenvolvendo ali, por mais que esse relacionamento vá durar... pouco tempo, vão ser poucas conversas, ou às vezes esse cliente vai virar um cliente fixo teu e aí isso vai se desenvolver para outras várias, muitas conversas, assim a gente espera, sempre é bom ter clientes fixos. A gente tá desenvolvendo uma relação, e é a mesma coisa que você chegar para alguém que você quer, por exemplo, namorar, né, quer beijar na boca da pessoa, quer ser parceira dela, quer conhecer mais essa pessoa. Você não vai chegar para a pessoa e perguntar assim, você até pode, né, tem pessoas que eu já vi usarem essa abordagem, mas olha, chegar e perguntar, oi, tudo bem, você quer ser o pai dos meus filhos? Sabe, já vi, dá certo, já vi, mas a outra pessoa tem que ser um pouco louca também, né, então, ou entender que você tá brincando apesar de você não estar. Então, eu acho que é isso, sabe, você tem que começar aos poucos, você não chega contando, né, tua história de vida e falando tudo que você tem pra oferecer, porque não é uma entrevista de emprego, né? Então, vai aos poucos, né, desenvolvendo essa conversa e essa relação aos poucos, e quanto mais a pessoa for se interessando por aquilo que você vende, por aquilo, pelo seu trabalho, porque às vezes também começa assim, né, ela responde um inbox teu, a pessoa manda uma mensagem pra você falando, nossa, gostei de tal arte, tal, achei muito legal o seu trabalho, admiro você. E aí você começa a desenvolver um relacionamento com aquela pessoa até um ponto que ela vira sua cliente, né? Até um ponto que ela compra uma arte sua, ao invés de só admirar, ela começa a te dar dinheiro por aquilo, né? Então, acho que hoje em dia todas as vendas que a gente faz, assim, a não ser itens essenciais, e dependendo do lugar também itens essenciais, né, todas as coisas que a gente compra, uhum, e todas as coisas que a gente vende, tem essa parte de humanização e de relacionamento com o cliente, né, tipo, exemplos práticos do dia a dia. Se tem um mercado perto da sua casa que ele tem um preço ok, né? Não é tão caro, mas todo mundo que trabalha lá é muito desgraçado e lazarento. Os caixas estão sempre muito bravos, com uma cara, sabe? Você dá bom dia pra pessoa, a pessoa não te responde e tal. Você fica tipo, cara, ir no mercado vira um saco, sabe? Você já fica pronto pra passar raiva, sabe? Você já chega na fila do caixa assim, tipo, é hoje. E aí você tem outro mercado que é um pouco mais longe da sua casa, mas as pessoas te tratam bem e você gosta do ambiente do mercado e você não se sente mal de ir lá porque você sabe que você vai ser bem atendido. Em qual mercado você vai escolher?
Óbvio que você vai andar um pouco mais. Nossa, eu já fiz muito isso.
Nossa, muito isso, muito isso.
Eu andava 1 quilômetro pra ir numa padaria que eu gostava mais do que... Mas é porque era muito diferente. Você chegava lá, a pessoa já sabia qual era o tipo de pão que eu gostava, perguntava já, 8 ou 10? Sabe, ela lembra quantos pães eu compro, cara. É muito diferente.
É muito diferente. E essas pequenas diferenças, na verdade, é o que agregam valor àquilo que você vende. E eu acho que esse é um ponto muito importante para quem trabalha com vendas, né, para quem vende arte ou cursos de arte, como é o nosso caso,
uhum,
ter essa clareza, né, de que o nosso produto, ele tem que ser diferente de outros produtos. Tipo, você ia na padaria comprar pão, nas duas padarias vendia o pão, mas qual pão, uhum, cara, mais gostoso? Né? Por qual pão você estava disposta a pagar mais dinheiro, às vezes? Porque às vezes as pessoas também ficam nessa, tipo, ah não, qualidade técnica do meu trabalho não é boa como do trabalho de fulano, não posso cobrar R$500 nesse trabalho, e sabe, tipo, ele cobra, eu não posso cobrar. Mas por que que ele cobra, né? Por que que ele enxerga esse valor no trabalho dele? Eu acho que essa é uma das, uhum, percepções aí que é o que deixa todo mundo cagado na cabeça quando a gente fala de precificação de arte, porque as pessoas ficam procurando, assim, né, bases pra se prender, pra, tipo, tá, quais critérios eu vou adotar aqui pra dar um preço pra isso?
Mas... aquela coisa também de encontrar o valor no teu produto.
Exatamente. Exatamente.
Uma coisa que me ajuda muito nas vendas da Evo é que eu acredito demais. Nossa, eu acredito demais na Evo e na filosofia e nos valores. E então, quando eu vou vender esse produto, eu tô vendendo algo que eu realmente acredito que vai fazer a diferença na vida da pessoa.
Uhum.
Entende? É uma coisa que... é um produto que eu acredito. Quando eu tô vendendo o moletom da Reva, é porque eu sei que ele é muito bom, ele é muito quentinho, porque eu tenho um e é muito gostoso. Então, assim, quando você acredita no teu produto, fica muito mais fácil de você vender. Porque, uhum, você encontra valor nele e você consegue mostrar esse valor pro teu cliente.
Sim.
Então, por exemplo, se você encontra valor na tua arte, poxa, eu trabalhei 10 horas nessa arte, eu me dediquei ao máximo, eu fiz tudo que eu podia, eu realmente foi o melhor que eu pude imprimir nessa arte, essa arte tem um valor pra mim, então eu consigo vender essa arte muito melhor do que se eu olho pra ela e, caraca, eu trabalhei um mês nisso e ficou uma droga. Se eu mesmo não tô enxergando valor nisso, como é que o meu cliente vai enxergar valor nisso?
Uhum.
Então, a primeira coisa é você acreditar no teu produto, acreditar no ter esse valor naquilo que você dedicou tempo, naquilo que você dedicou estudo, naquilo que você dedicou um pouco da tua vida. Então, tipo, tem um pouco da tua vida ali naquele print, tem um pouco da tua vida ali naquele trabalho, ali naquele curso, naquilo que você se dedicou a preparar.
Uhum.
Então, encontrar esse valor, eu acho que é o primeiro passo para você conseguir precificar o teu trabalho.
Uhum. Eu acho que tudo isso que você falou faz muito sentido, e eu vejo também que é uma das dificuldades maiores de artistas iniciantes e também não iniciantes, assim. Eu vejo que as pessoas, pela ansiedade de concretizar a venda, acabam dando descontos em etapas que elas não deveriam dar, sabe?
Uhum.
Tipo assim, ah, não, eu gasto tanto de material, mas meu trabalho ali, as horas que eu gastei, ou os anos que eu demorei pra desenvolver essa habilidade técnica, consigo dar um desconto, sabe? Consigo diminuir isso, consigo consigo tirar valor disso. E às vezes tudo bem, dependendo do trabalho de job, se você quer, do trabalho que você vai pegar, se você quer muito pegar e tal, é normal, inclusive, né, vários artistas, inclusive, já têm essa política de jogar um preço um pouco acima, já esperando que o cliente vá pedir desconto. Tem isso, né? Mas é importante a gente dar esse valor pro nosso trabalho e reconhecer realmente que ele é importante, assim como várias outras etapas, né? E ao contrário também é válido, você não pode dar valor só pro seu trabalho e não colocar o valor dos materiais e tudo que você gastou para fazer aquilo. Isso me lembra uma história. Eu tenho quase minha prima, Virgínia, quase minha prima. Ela, uma vez, ela começou a vender bolos e ela faz o melhor bolo de cenoura com cobertura de chocolate do mundo, assim. Tipo, perfeito, sério, é o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Eu já comi muito bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Inclusive, se alguém quiser mandar pra Revo aí, eu aceito, tá? Estamos sempre disponíveis aí pra receber um bolinho de café da tarde. E ela começou a vender bolos. E ela morava com a mãe dela nessa época. E ela, pra calcular o preço do bolo, ela descontava o valor do ovo, da farinha, do leite, da cenoura, do achocolatado, etc. Porque ela dizia que, ah não, isso tem lá em casa, não precisa colocar na conta. E aí ela descontava o valor dos produtos e cobrava só o valor da mão de obra. Eu ficava tipo, Virgínia.
Como assim, gente?
Não, né? Sua mãe pagou por essas coisas, vamos.
Como sim, assim? Gente.
Mas justamente por aquilo que eu falei, né? Essa ansiedade de concretizar a compra. Não importa se você vai sair ganhando ou perdendo, sabe? Tipo, não, eu tenho que vender. Às vezes as pessoas entram nesse mood e você fica tipo, não, cara, tá perdendo dinheiro nessa, né?
Exatamente. É. Eu acho muito engraçado que quando... Eu trabalhei como professora durante 8 anos, antes de trabalhar na Revo, né? Eu fui professora.
Daí que vem sua paciência.
Daí que veio minha paciência. Nesse período que eu trabalhei como professora, é engraçado que eu também fiquei depois 1 ano como coordenadora numa escola. É engraçado que na minha profissão como professora, eu tinha que falar o mais formal possível, né? E tinha que ser o mais assim possível. E no tempo que eu fiquei na coordenação, meio que tudo que eu tinha que fazer era oferecer desconto pro pessoal pra, pra fechar a matrícula. Uhum. Então, a diretora da escola que eu trabalhava disse assim, olha, você oferece 10% pra fulano, 15% pra ciclano, 20% pra beltrano. E aí eu cheguei na Revo com aquela minha linguagem mega formal, né, de professora, de coordenadora. E com esse pensamento de, tipo, pra eu fechar qualquer venda, eu tenho que oferecer desconto. E aí foi um dia, eu escrevi uma mensagem e tal, mostrei pra Peixe, e aí ela foi, me chamou assim, aí, olha, você não acha que tá muito formal? Por que que a gente não fala assim de uma forma mais pessoal? Mas, assim, olha como a Gabi responde o pessoal no Instagram.
Ficou uma louca. Manda uns áudios gritando pro pessoal, acho que às vezes alguém se assusta.
Tipo isso. Olha, vai assim, vai mudando. Aí beleza, fui aprendendo a mudar minha linguagem. E eu lembro de uma vez que uma pessoa foi comprar um curso. E aí eu disse, olha, eu vou te dar 10% de desconto. Porque você já foi nosso aluno. E a pessoa disse assim, não precisa de desconto. Eu sei qual é o valor do curso aqui e tal.
Quem que foi essa
pagar
pessoa?
O valor.
Vou mandar aí um presente pra ela.
Depois eu te conto. Aí essa pessoa disse, não, eu não quero desconto, eu vou pagar o valor integral do curso. Aí eu, não, mas é porque você é revoluno e tal, e aí...
Pega o desconto!
Aí a pessoa foi e disse, não, olha, eu não vou aceitar o desconto, mas muito obrigada. Aí depois eu fui conversar com a Thaís, por que que você ofereceu desconto se a pessoa disse que não queria? E aí chega o ponto de você ter essa atenção também, de não oferecer desconto pra quem não precisa, pra quem não pediu.
Tem esse detalhe, né? Se a pessoa não pediu, você vai oferecer por quê, né?
Ai, olha, não ter essa atenção com o cliente de você saber que tipo de produto oferecer. Por exemplo, eu tenho a atenção de prestar atenção se o de, tenho atenção de prestar atenção, meu Deus. Eu tenho que ter essa atenção de não oferecer, por exemplo, um curso de 2D para aquele cliente que eu sei que está interessado só em 3D. Porque senão eu vou estar sendo mega chata. Eu também tenho que ter a atenção do tipo de cliente que está me procurando. Se é um cliente que está me procurando por um curso que tem um valor um pouco mais acessível, eu vou fazer de tudo para fechar um curso com valor mais acessível para essa pessoa, vou oferecer desconto para ela.
Vai oferecer cursos que são mais acessíveis.
Cursos que são mais acessíveis para ela. Se ela diz assim que ainda assim não tá possível, aí eu vou oferecer os cursos gratuitos da Revo, eu vou colocar ele numa lista de transmissão para as próximas promoções, para sorteios. Então, eu vou separar esse cliente aqui. E tem outros clientes que, tipo, olha, eu tô querendo fazer 3 cursos com vocês. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer de tudo pra fechar os 3 cursos com esse cliente.
Uhum.
E aí, tipo, claro que se a pessoa vai fechar 3 cursos, claro que a gente vai dar uma facilitada e tal e tudo mais. Mas você ter essa atenção pessoal pro teu cliente. Você vê assim, poxa, esse cliente, ele tá interessado em quê? O que que eu posso fazer pra agregar ainda mais valor? Eu posso dar um desconto pra agregar valor pra ele? O desconto vai ser valoroso pra ele? Ou eu dar um outro produto junto vai ser mais valioso pra ele do que eu dar o desconto.
Uhum.
Eu dar um brinde que tá sobrando aqui vai ser mais valioso pra ele. Então, assim, você ter essa atenção no trato com o cliente, de identificar o que é que tem mais valor pra ele, isso só é... Você só consegue descobrir conversando.
É, bastante, né? Que tem que desenvolver esse feeling mesmo.
Você precisa conversar, você precisa fazer perguntas, você precisa responder as dúvidas dele e tá à disposição para responder. Eu entendo que quando você é artista fica complicado você ter o teu horário de trabalho ali. Eu sei porque o meu esposo também trabalha com isso, né? Então ele tá ali na arte, mas tem 30 pessoas conversando com ele ali na DM, perguntando sobre commission, ou sobre curso, ou sobre alguma outra coisa aleatória. E eu entendo que, às vezes, isso pode ser cansativo. Mas se você está em busca de encontrar clientes e se você está em busca de negociar, você precisa dedicar um pouquinho o teu tempo para essa comunicação também. Se você não gosta de responder o dia todo e qualquer hora, separa uma hora só do teu dia para responder aqueles clientes que estão ali na tua caixa de mensagem ou no teu e-mail. Se você tem alguma dúvida, tenta encontrar alguma pessoa que também trabalha com atendimento ao cliente para tirar dúvida. Eu acho que isso é bacana também.
Mas disso que a gente estava falando agora sobre se posicionar e conseguir reconhecer o valor do próprio trabalho, eu acho que também responde uma das principais questões que as pessoas te mandam, e eu acredito que uma das principais questões que os artistas recebem também, que é do tipo, nossa, mas isso não é muito caro? Tô achando que você cobra muito caro pelo serviço que você está oferecendo. Nossa, mas esse curso não é muito caro? Como você responde isso, Pri?
Eu acho que... Como eu respondo aqui, é como eu falei, eu acredito muito no valor do produto que eu tenho.
Uhum.
Então, eu vou ressaltar todos os valores. Olha, a gente paga um valor para os nossos professores, além dos professores, a gente tem manutenção da escola, nós temos os funcionários, nós temos todo esse conteúdo gratuito que a gente oferece para vocês. E todo esse conteúdo gratuito, ele só é possível de existir porque a gente tem esses cursos que vão manter a escola viva.
Uhum.
Então, não é que o curso tá caro, analisa aí, são quantas horas? Olha, são 70 horas de curso, são 120 horas de curso.
Uhum.
Calcula esse valor dividido por essas horas. Onde é que você encontra um outro curso com esse valor por hora? Então, você encontrar esse valor, os valores aqui na Revo, eu calculo sempre assim, né? Eu calculo o preço por hora.
Uhum.
E aí, olha, você além das aulas, você vai ter uma mentoria, que são os cursos mais... com os valores mais altos na Revo, são os cursos ao vivo, né?
Uhum.
Então, imagina, o professor tá dedicando 3 horas ali do dia dele para dar essa aula. Você vai estar num grupo exclusivo com professores e alunos para tirar dúvida nos outros dias da semana. Então, o professor vai estar atento ali para responder as suas dúvidas nos outros dias da semana. E ele ainda vai te orientar sobre o mercado de trabalho, sobre portfólio, sobre suas dúvidas além da aula. Então... Não é como um curso gravado que tem um valor mais acessível, mas que você não tem esse contato, essa mentoria, essa direção de arte.
Uhum.
É bem diferente. Então, assim, não é que o curso seja caro, é que esse curso tem mais valor agregado, então a gente precisa de mais investimento para ele mesmo.
Uhum.
Para a gente poder manter esse curso, a gente precisa investir mais nele. A gente precisa pagar mais os professores, porque eles vão dedicar bastante tempo. A gente precisa investir na plataforma, a gente precisa investir em várias outras coisas.
Uhum.
Então, vê todos esses valores que estão agregados. Se alguém chega para você e diz que o teu produto está caro, então você pode falar, olha, eu tenho tantas horas de curso que eu investi para fazer cursos para poder me preparar, eu invisto para fazer mentorias, eu invisto em material, um computador Sim. de última geração aqui para poder fazer esse render 3D. Os softwares são caros também, gente. Então, assim, você coloca todo esse valor, junta aí quanto que você paga de Photoshop, de luz, de manutenção do teu PC, da tua mesinha, do que você precisa de material. Se você trabalha com tradicional, todo o material investido para você trabalhar. Se você trabalha com produtos, o envio, frete, embalagem, todo esse extra que acompanha, tudo isso agrega valor ao teu produto. Então, não é que o teu produto está caro, é que aquele cliente não tem poder aquisitivo para isso. E aí, como é que você pode solucionar? Por exemplo, eu aqui na Revo, como é que eu soluciono? Olha, se você não tem condição desse curso, a gente tem um curso com um valor um pouco mais acessível, que eu acho que pode ser muito bom para você, que é esse aqui, mostra os cursos ali. Ah, mas mesmo esse curso não tá legal para mim, eu não tenho como pagar. Tudo bem, a gente vai abrir novos editais de bolsa daqui a tanto tempo, a gente tem essa opção das bolsas de estudo, nós temos os cursos gratuitos no Revo Space, eu vou em caminho, nós temos também o nosso canal do YouTube, que tem muito podcast, que tem muita coisa que você pode continuar aprendendo, e quando você tiver condição, quando você tiver uma condição de investir num curso com um valor um pouco mais alto, você me chama aqui que a gente conversa. Uhum. Então eu mantenho um relacionamento com esse cliente, ofereço um produto que ele tenha como ter acesso, e o que acontece é que muitas vezes a pessoa que procurou por curso gratuito, alguns meses depois volta, oi, ainda é a Pri que tá aí? Oi, Pri, agora eu vou poder fazer aquele curso, você tem como ver, você tem como parcelar? E aí a gente vai negociar.
Era isso que eu ia falar, que eu acho que é uma verdade pra gente, e é uma verdade também pra outras pessoas que trabalham com arte, que é o fato de que se a pessoa entendeu o valor do teu produto, mesmo que ela não tenha grana pra pagar naquele momento, ela vai economizar dinheiro, e ela vai voltar e vai comprar contigo, porque ela quer o teu.
Exatamente.
Sabe? Porque ela sabe do valor do teu. Eu acho que, de modo geral, são esses clientes que a gente precisa buscar e precisa valorizar mais. Pessoas que entendem o valor do nosso trabalho, sabe?
Exato.
Eu acho que essa
Já
é uma
chegou
parte,
pessoas
assim,
aqui pra comparar, por exemplo, o preço da Revo com o preço de outras escolas. Olha, eu não sei como te dizer, eu não tenho como te garantir.
Eu não trabalho nas outras
como
escolas.
Como é nas outras escolas? Eu posso te garantir que os professores que trabalham na Revo, eles fazem isso e tal, e vou explico, e aí eu vou valorizar o lugar onde eu trabalho e que eu realmente acredito que esse produto tem valor.
Uhum.
E aí eu, olha, o que eu posso te garantir, eu ponho minha mão no fogo pelos professores da Revo, pelos cursos da Revo, eu não tenho como te garantir que você vai ter o mesmo resultado, que você vai ter... encontrar a mesma coisa em outros lugares.
Uhum.
Eu sei que tem outras escolas que são muito boas, tem outros professores excelentes, com certeza tem. Nós temos artistas brasileiros e escolas brasileiras que também são muito boas, mas no momento eu tô vendendo o meu produto. Se você quiser tirar uma dúvida sobre aquele outro produto, eu não tenho como te responder.
Que às vezes acontece isso também, né? As pessoas mandam mensagem pra gente perguntando da qualidade do curso de outras escolas, né? Nem comparando
Sim.
com o nosso. É tipo assim, ah, eu quero fazer o curso de escola X. Você pode me falar sobre ele? E aí você fica tipo, amado. Não sou eu que vendo esse curso, né? Veja com o atendimento dessa outra
escola. Olha, e eu tenho ética. Eu não vou dizer também, eu não vou chegar porque eu tô vendendo o curso da Revo, eu vou chegar e vou dizer que outra escola é ruim. Por que eu digo pra pessoa num caso desse? Primeiro que eu mando a figurinha logo, sem condições. Sem condições, né, amiga? Primeiro eu mando essa. Mas depois eu vou conversar e aí eu explico, olha, não... Eu realmente não tenho como te dizer como funciona na outra escola, porque eu não trabalho lá. Mas, dá uma conferida, dá uma olhada no portfólio do professor, conheça outros alunos da escola, conheça outras pessoas que tenham feedback, que tenham estudado lá, que tenham feito esse curso que você está interessado, e aí você avalia. Aí, poxa, mas... Você falou pra eu ir lá na outra escola e conversar com o atendimento da outra escola. Foi.
Sobre o curso da outra escola? Eu não acredito que você
Sim.
tá fazendo isso.
Eu faço exatamente isso. Olha, vai lá, dá uma olhada no portfólio do professor, dá uma olhada no portfólio da escola, dá uma olhada nos valores, dá uma olhada na quantidade de horas do curso e vê se vale a pena pra você. Se você tiver alguma dúvida sobre os cursos da Revo, tô à disposição pra gente responder as perguntas que você tiver.
Uhum.
Então assim, eu mantenho o relacionamento com o cliente, eu sou ética o suficiente para não dizer que a outra escola é ruim, quando eu não tenho esse conhecimento, e mesmo que eu tivesse, eu não diria, porque eu acho que é uma questão ética mesmo, eu não tenho o direito de fazer isso. Quem tem o poder de escolha é o cliente, não sou eu que tenho que dizer.
No final das contas é sempre isso, né? O cliente vai dizer pra você sim ou não.
Exato.
Um processo de venda sempre culmina nesse ponto, né? Ele vai falar, aceito, vamos fazer, mando contrato. Ou vai falar, não quero, vou procurar outra pessoa pra fazer pra mim. Acho que sempre vai chegar nesse momento. E a gente tem que fazer o que tá dentro dos nossos conhecimentos e poderes pra fazer com que ele responda sim. Né? Eu acho que se a gente for simplificar muito o processo de atendimento ao cliente, é isso. O que que eu tenho que fazer para que o cliente sempre me diga sim?
E o lance também de não desanimar com não.
É, com certeza, com certeza.
Eu lembro que quando eu cheguei na Revo, eu tava vendendo super bem e tudo mais, e chegou uma semana muito ruim que eu não vendi nada. E aí eu fiquei arrasada.
Meu Deus, será que sou eu? Será que eu não sei
fazer?
Eu fiquei
muito arrasada, nossa, sim. Não... E aí, a Thaís veio conversar comigo e o Renan, que são os meus outros chefes. Eu tenho muitos chefes.
são os chefes mais imediatos, assim, os que estão mais pertinho de você, né?
São os que ficam mais próximos de mim. E aí, eu cheguei pra Thaís primeiro e disse, olha, desculpa. Ela, desculpa pelo quê? porque eu não consegui fechar nenhuma venda. E ela, não, mas é assim mesmo, acontece, olha, tem período que você vai vender melhor, tem período que você não vai vender nada. O importante é você continuar conversando com o cliente, porque uma hora vai dar certo. E aí eu conversei com o Renan, e o Renan foi... Ah, a gente acabou de lançar esse curso, calma, fica tranquila. A gente vai... o cliente ainda vai conhecer sobre o curso, vai tirar dúvidas. Daqui a uma semana você vai ver. E aí eu continuei, né, o contato com os clientes durante toda aquela semana. E depois de algum tempo... Muitos dos clientes que não fecharam naquela semana, fecharam algumas semanas depois. E aí eu...
Era isso mesmo, eles não estavam mentindo.
Era isso. Eu não precisava ter desanimado. Então, tipo, não desanima, continua insistindo e... Aquele cliente não era pra você, aquela venda não era pra acontecer, mas vai ter outra. Se você desanima, você não tem como fazer outra venda. Se você continua, você tem como fazer outra venda. Então, acho que o negócio é esse. E não, nunca fechar a porta. Nunca fechar a porta pra um cliente, sabe? Como você comentou, né? Às vezes a pessoa não tem condição naquele momento, mas se eu fecho a porta, quando ele tiver condição, aí tipo...
Ele vai procurar outra porta aberta.
Ele vai procurar uma outra porta aberta. Então, se eu mantenho essa porta aberta, então esse cliente, ele vai voltar. Ele vai voltar quando ele tiver condição. E aí, quando ele fizer o primeiro, ele vai voltar pra fazer o segundo. Ele vai voltar pra fazer o terceiro.
A gente tem cliente que já fez 8 cursos, né?
Então, exatamente. Assim,
então, eles voltam mesmo. Isso acontece. Sobre isso de manter a porta aberta, eu acho que é uma parte da resposta pra pergunta que eu queria te fazer agora, que é... Como resolver conflitos com o cliente de uma maneira pacífica? De várias formas diferentes, as pessoas entram em conflitos com os clientes, né? Acontece isso. E, assim, é difícil porque tem o caso a caso, né? Obviamente, tem casos em que o cliente vai passar do limite, ele vai querer te ofender, ele vai querer te xingar, ele vai ser grosso, mesmo quando você tá com razão. Isso, com certeza, já aconteceu inúmeras vezes com inúmeras pessoas. Inclusive, se vocês gostam desse tipo de caso, eu indico pra vocês o grupo do Facebook Clientes que Não Têm Razão. É excelente. Tem ótimos casos lá de pessoas que trabalham na área de atendimento, vale muito a pena. Me divirto demais com as histórias. E conta pra gente, Pri, o que, que você faz assim, tipo, ok, problema genérico. Como lidar com o cliente, o que, que ele quer, como deixá-lo frustrado.
Como lidar com um problema com o cliente. Se o cliente chega com um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. Depois de manter a calma e de respirar, avalie, o cliente tem razão? Foi um erro seu? Foi algo que poderia ter sido evitado por você? Ou você tem razão e o cliente tá errado? Essa é a segunda coisa, se avaliar, depois você se acalmar, né? Primeiro você se acalma, porque senão você não consegue avaliar dessa forma, não. Então, você avaliou, vamos colocar essas duas situações. Vamos supor que o cliente está errado e você está certo. Aconteceu uma vez, algumas vezes, na verdade, do cliente chegar muito chateado aqui... Porque comprou o curso e não recebeu acesso. E aí, Eu procurando e tipo, olha, não tem nada aqui, não tem registro nenhum, me diz o seu e-mail, me diz seu nome completo, me dá os seus dados que a gente vai encontrar. Eu, olha, realmente não tá constando aqui esse pagamento. Você pode, por favor, me enviar o comprovante de pagamento? E aí a pessoa envia o comprovante e aí ela agendou para o dia do vencimento, que é daqui a 3 dias.
É, aí não tem como, né, amor? É um sistema,
tá com
é automático.
Muita raiva. Aí eu vou lá e... Beleza, o problema não foi comigo, posso me acalmar, uhum. O problema foi com o cliente, agora como que eu vou explicar isso pra ele? Olha, sabe esse comprovante que você me enviou? É um comprovante de agendamento. A data do agendamento é para daqui a 3 dias, então daqui a 3 dias o sistema vai reconhecer esse pagamento, e quando o sistema reconhecer o pagamento, você recebe acesso ao seu curso.
Uhum.
Aí a pessoa vai... Ah, desculpa, poxa, desculpa, e eu fui tão grosso com você, eu não, tudo bem, o que é isso? Calma, tá tudo bem, eu entendo completamente que a gente fica assim, a gente fica assustado quando essa situação acontece, a gente fica chateado, eu entendo que você tenha ficado chateado, mas olha, foi só mal entendido.
Uhum.
Então assim, eu acho que tem essa parte do reconhecer o sentimento da pessoa, porque, uhum. Poxa, eu também ficaria chateado, mesmo que eu tivesse
claro,
errado.
Óbvio.
Eu também ficaria chateado de não ter o meu acesso, mas reconhecer isso, mas olha... Você tá errado, tá? Eu reconheço
não
que
vou
você
falar
ficou muito
com
frustrado.
Essas palavras, mas queria assim, salientar o detalhe de que...
Olha...
Sabe o que eu acho que acontece nesses casos? Que as pessoas têm uma frustração tão grande pra, tipo, ter direitos delas reconhecidos. Em, tipo, ter dificuldade de cancelar...
Uhum.
Coisas, ter dificuldade de reaver pagamentos, ou realmente acontecer isso de você comprar um produto e ele não ser o que você esperava e você não conseguir devolver, que as pessoas, em geral, quando tem problemas desse tipo, já chegam assim com umas 10 pedras na mão.
Exato.
Independente do problema, já vem com 10 pedras na mão e ela fala, não, eu vou resolver aqui, nem que seja na força bruta. Não passa pela cabeça dessa pessoa que ela não precisa de força bruta, sabe? Que ela só precisa falar, oi, tudo bem, eu tô com um problema, será que você pode me ajudar? Sabe? Então tem muito isso, eu acho,
isso.
Também, da pessoa já chegar assim na super defensiva, falando, tipo, eu quero meus direitos, vai exigir meus direitos, e daí em 5 minutos a gente resolve, a pessoa fica mais calma e tudo bem, sabe?
E aí é importante você manter a calma, porque se a outra pessoa não tá calma, se o cliente tá nervoso e você também reage nervoso, se você também reage dessa forma, então você aumenta o problema.
É.
E aí acontece o que acontece muitas vezes em grandes empresas, que tem mais de uma pessoa no atendimento, que é a pessoa ligar de novo e dizer, olha, o primeiro que me atendeu fez assim, da, 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 e aí aumentou o problema.
Uhum.
E criou uma bola de neve.
Uhum.
E aí, se o cliente está errado, você viu que o cliente está errado, e ele está sendo grosseiro, você não vai responder com grosseria, e também não precisa dizer para ele, olha, você está sendo grosseiro, não precisa de grosseria.
Uhum.
Não, só tipo, oi, tudo bem? Eu entendo que você esteja chateado com esse problema, mas vamos resolver.
Uhum.
E aí vai pra lá pra resolução. Agora vamos pro outro lado, que é a delícia de quando você está errado.
Porque acontece.
Também
a gente
acontece.
É humano, às vezes acontece.
Somos humanos, cometemos erros. E pode acontecer de você, por exemplo, enviar um produto errado.
Uhum.
Pode acontecer de você enviar um produto faltando. Pode acontecer... do arquivo corromper ou alguma outra coisa do tipo. Pode acontecer do curso não atender às expectativas do cliente. Então, o que fazer quando você está errado, quando você errou? Novamente, primeira coisa, manter a calma. Eu sei que é difícil, mas manter a calma e avaliar, certo? O que foi que causou esse erro? Foi alguma coisa comigo ou foi alguma coisa externa? Por exemplo, foi os correios que extraviaram o produto? Ou fui eu que enviei o produto errado, que troquei a etiqueta na caixa?
Uhum.
Segundo lugar, reconhecer o sentimento do cliente. Porque ele tá muito chateado e com razão, porque você errou, porque teve um erro da parte da empresa, dos correios, teve um erro da sua parte. Ele não fez nada de errado, ele pagou o produto, ele esperou o dia certo e teve um erro seu.
Uhum.
Então, reconheça o sentimento do cliente. Olha, eu entendo que... você esteja muito chateado, eu também ficaria chateado na sua situação.
Uhum.
Foi um erro nosso e nós vamos tentar agora fazer da melhor forma possível para te ajudar.
Uhum.
Geralmente a primeira coisa que eu faço é isso. Olha, realmente foi um erro nosso, eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer para te ajudar para que a gente possa reverter esse erro.
Uhum.
E aí, a partir daí, você vê realmente qual a melhor forma de ajudar a pessoa. Se for um caso de um produto, você pode oferecer para ela o produto, o mesmo produto... E aí você envia um brinde, alguma coisa assim. um cupom de desconto para a próxima compra, uhum, ou alguma coisa assim que possa compensar ela pela perda que ela teve.
Uhum.
É, se for alguma outra coisa, você conversa com o cliente. Se for possível, conversa por voz com o cliente. Esse é um caso específico que eu não gosto de tratar por texto.
Uhum.
Eu prefiro ouvir para saber qual é a reação do cliente, porque a gente desarma quando a gente escuta a voz de uma pessoa calma.
Com certeza. Porque se a gente já sente uma raiva assim, você já, de novo, ergue as defesas, né? Vai pegando, uhum, as pedras assim, vai colocando na mão, já fica tipo...
Exato. Acontece às vezes de o cliente não querer falar por telefone, dizer, uhum, não, eu não quero que você me ligue, eu quero que você resolva o meu problema. E aí eu faço o quê? Tudo bem, eu vou ver aqui a melhor forma que eu posso resolver. Daqui a 5 minutinhos eu volto, eu retorno com você. Daqui a 5 uhum. minutos eu volto. Olha, eu vi aqui, o que nós podemos fazer é isso, 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 isso. E aí a gente vai oferecendo as alternativas.
Uhum. Uhum.
Então, eu acho que quando você errou com o cliente é reconhecer o teu erro, reconhecer o sentimento do cliente e oferecer uma compensação. Você precisa oferecer uma compensação. Ou reembolso, ou um brinde, ou você devolver, entregar o produto. É, por exemplo, você não vai pagar, você que paga o frete para enviar, uhum, o produto para a pessoa. Um produto,
uma compensação
novo, né?
Mesmo, né?
Ter essa compensação pela falha que você cometeu. Porque realmente não adianta só pedir desculpas, apesar de que é muito necessário
é muito
pedir desculpas,
né?
Também.
Claro.
Então, se retrate também, não é só tipo, vou enviar um reembolso. É tipo, oi, tudo bem? Eu reconheço que foi um erro, aconteceu esse erro por este motivo. Explica, seja o mais sincero possível com o cliente.
Uhum.
Aconteceu esse erro por este motivo, ou tipo, não tem justificativa, realmente foi um erro e não tem justificativa nenhuma. E a partir de agora, nós vamos tomar uma atitude diferente. E realmente tomar essa atitude diferente e mostrar pro cliente que ele pode confiar em você. Porque, uhum, senão ele não vai mais confiar em você. Então,
sim,
algumas vezes que aconteceram situações... não acontece com muita frequência, mas já aconteceram algumas situações assim aqui no atendimento da Revo. De eu ter cometido um erro ou de ter acontecido alguma coisa que um cliente não ficou satisfeito. Que eu não vou falar aqui para não expor, porque são casos pontuais.
Uhum.
E eu não vou expor esses casos por uma questão ética, né?
Uhum.
Mas já aconteceram algumas coisas assim. O que a gente faz nessa situação é... Eu converso primeiro com a minha gerente, né? Converso com a Thaís, converso com você, né, Gabi? quando precisa alguma coisa assim, converso com a Gabi. Converso com a pessoa responsável por aquela área, enfim.
Uhum.
E a gente vai procurar a melhor maneira para que a pessoa não se sinta lesada. Até agora, as poucas vezes que isso aconteceu... A gente não perdeu o cliente continua com a gente, continua fazendo cursos, e tipo, olha, beleza, eu entendo, acontece, nós somos humanos, e vida, uhum, que segue, bola pra frente.
É
e
o que você falou de deixar a porta aberta, né?
Exatamente.
Em todos os casos, sempre tentar deixar a porta aberta, que você nunca sabe de onde vai vir uma oportunidade, né? Tipo, no nosso caso, é mesma coisa do que no caso dos artistas. Às vezes você está atendendo, uhum, um cliente, mas você não sabe quem aquele cliente conhece. Você não sabe quais portas você está fechando para o seu próprio negócio, né? Porque, uhum, você está cortando relações com aquela pessoa. Às vezes ela poderia trazer outros clientes para você, sabe? Se você conseguir deixar aquela porta aberta. Não precisa virar melhor amigo. Às vezes tem um conflito mesmo, fica uma coisa meio... Mas, uhum, aí você vai conversando e tal, e vai reconquistando a confiança da pessoa, né? O que eu acho que é muito dramático, e acho que a gente... A última opção é realmente fechar a porta e falar, nunca mais quero falar com você na minha vida. Acho que o cliente tem que ter tido uma atitude, assim, muito, muito, muito bizarra, horrível e ruim, uhum, pra você querer descartar ele realmente, né, da tua lista, da tua vida e tal. Eu quis trazer a Pri pra vocês terem, assim, os primeiros insights sobre atendimento ao cliente, mas tem várias outras coisas que a gente poderia falar. A gente não comentou aqui maneiras de organizar pagamentos e como cobrar clientes, porque essa é uma das questões que às vezes fecha a porta completamente.
É verdade.
Clientes que não pagam, clientes que são grossos, clientes que te xingam, todas essas coisas, né, a gente tem que conversar. Como responder clientes que estão muito irritados, eu acho que a gente respondeu um pouco, mas também tem casos específicos que eu acho que é importante a gente abordar. Como lidar com casos de assédio e preconceito também, que às vezes acontece muito quando você trabalha com atendimento, né? Tem que passar por essas situações. Então, esses outros temas a gente tá pensando em fazer uma parte 2 desse podcast para abordar essas coisas. Se você acha que isso é uma ideia legal e você quer essa parte 2, deixa aqui nos comentários do YouTube. E a gente vai providenciar. Traremos Priscila de novo, novamente, para...
Eu quero!
Para que a gente possa fazer este momentinho. Inclusive, já que eu tô fazendo esse disclaimer, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Conto com a sua colaboração, querido cliente e ouvinte. Pra gente encerrar esse episódio, então, a gente vai fazer aquela parte gostosa, né, Priscila? Aquela parte que não dá ansiedade, aquela parte que todo mundo espera quando entra aqui na sala 1604, que é o De Frente com Gabi!
Eu já estou me comendo.
Eu acho que essa parte do programa tinha que ter uma trilha sonora específica só dele. Eu vou fazer essa solicitação aí pro Murilo. Murilo? Bota aí uma trilha diferente no De Frente com Gabi pra mudar a vibe do ambiente, que agora o negócio ficou sério. Tá pronta?
Tô pronta, vai.
A parte mais legal de trabalhar com atendimento?
Fazer amigos.
Ai, bonitinho. A parte mais desafiadora de trabalhar com atendimento?
Resolver conflitos.
O que você faz quando alguém te deixa estressada?
Eita, isso é difícil, cara. Eu respiro fundo primeiro. Eu reclamo com alguém que esteja perto, que não vá falar com a pessoa.
Excelente.
Olha, eu reclamo aqui com meu esposo, ou então eu vou lá no chat com a Peixe, que é eu e ela o dia inteiro ali no chat. Uhum. Olha, eu tô com muita raiva. Oi, tudo bem?
Eu quero
matar
essa pessoa. Ajudar?
Respira fundo, não desconte na pessoa. Às vezes ela tá no mau dia.
É, acontece. Sua ferramenta de organização preferida?
Trello e agenda.
Olha, ela é organizada, gente. Em terra de vendas, o WhatsApp é?
WhatsApp é. É tudo, cara. Porque, sinceramente.
Morreu o WhatsApp, Priscila não trabalha.
Morreu o WhatsApp, gente. Acho que uns 2/3 das vendas eu faço pelo WhatsApp.
Pra vocês verem, gente. É, hoje em dia o WhatsApp realmente dominou aí o mercado. É. E por último, quando Priscila não está atendendo, Priscila está?
Atendendo.
É serviço 24 horas aqui, vocês podem mandar inbox pra Revo a qualquer momento do dia, vocês sabem que a gente está online.
Eu sou pri do atendimento no Discord, eu sou pri do atendimento na vida.
Eu já respondi muitas pessoas no inbox no Instagram às 3 horas da manhã, para susto de vários seguidores, mas é isso, às vezes a gente está online de madrugada mesmo. Então Priscila não tá nem mentindo.
É, exatamente.
Obrigada, Pri, por trazer essas informações todas pra gente, essas dicas preciosas e valiosas. A gente sempre quer ter mais clientes, né? Sempre desenvolver esse contato e a gente sabe como lidar com pessoas. É, muitas vezes, a parte mais difícil do nosso trabalho, né? Porque depende do outro. O que a gente tem que desenvolver de habilidade técnica e aprimorar internamente, são outras questões. Uhum. Mas quando a gente tá falando de relação com outras pessoas e entender dores de outros seres humanos e necessidades, problemas, questões, é sempre mais complicado e a gente precisa ter, acho que, altas doses de empatia para exercer essa função.
Demais.
Então, muito obrigada por se colocar nesse lugar aqui e ajudar os nossos queridos ouvintes a ter um trabalho de atendimento mais tranquilo e mais prazeroso.
Obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que tem um carinho enorme pela Revo. Por mim também, eu recebo muito carinho no WhatsApp. Eu fico
todo
emocionada.
Mundo fala de você no Instagram também, assim. Eu adoro a Pri, falar com a Pri. Tchau.
Às vezes eu fico emocionada com as mensagens que a gente recebe no WhatsApp, porque é muito carinho. Então, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Gabi. Obrigada a todo mundo. E é isso, amo vocês. Mas...
também te amo, Pri. E neste clima de amorzinho e muita consideração e fofura, nos despedimos de mais uma sala 1604, mas semana que vem estamos de volta. Quinta-feira da semana que vem voltamos pra vocês. Até mais, gente.
Tchau.
Beijo.